General de divisão, deputado federal e piloto de combate. O canal Arte da Guerra entrevistou Roberto Peternelli Jr. Acompanhe com a gente essa entrevista que foi ao ar dia 17 de maio de 2020. Meu nome é Albert e esse é o podcast do Velho General. Acesse o blog em www.velhogeneral.com.br e o canal Arte da Guerra em www.youtube.com/artedaguerra.
Lá com Matheus do canal Arte da Guerra. Eu sempre disse aqui no canal que a arena decisiva para a defesa brasileira, vamos ser mais amplos, né? Não só defesa, todas as grandes questões do Brasil é o Congresso Nacional, principalmente a Câmara dos Deputados. E o nosso entrevistado de hoje, além de ser um parlamentar, ele é deputado federal, ele tem uma extensa e intensa carreira militar. Ele fez quase todos os cursos da Brigada Paraquedista, fez também curso de montanhismo e é piloto de combate de helicópteros. Foi comandante do 1º Batalhão de Aviação do Exército, foi comandante da Aviação do Exército, comandou também a 8ª Brigada de Infantaria no Rio Grande do Sul e a 2ª Região Militar aqui em São Paulo. Serviu no Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República e possui MBA em Administração de Empresas. Na Câmara, ele foi vice-líder do PSL diversas vezes e é membro permanente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional e da Comissão de Ciência e Tecnologia, dentre outras funções. Então, com vocês hoje, o deputado federal, general de divisão, Roberto Peternelli. General, boa noite, prazer falar com o senhor. Estou aqui em São Paulo, o senhor aí em Brasília. E eu queria saber o seguinte, essa crise, que a gente recebe muitas perguntas dos nossos inscritos a respeito disso, essa crise que o Supremo criou de intimar alguns generais do governo, tá? E usar essa expressão que era completamente desnecessária, tá? Sob vara, uma condução coercitiva. Era necessário, isso precisava ter escalado essa crise?
Você repara sempre o seguinte. Eu, inclusive, já me manifestei sobre isso numa reportagem que foi publicada no Estadão no domingo.
Exatamente.
Né? Então, no meu entender, a expressão, né, conduzido debaixo de vara, desnecessário pelos aspectos vários, inclusive se tem alguns aspectos da própria Constituição, que diz que sobre as cláusulas certas, sobre a dignidade humana, né, e também no aspecto que informa, né, que é importante a independência e a harmonia entre os poderes. Então, eu acho que esse tipo de situação não contribui para a harmonia. E o nosso objetivo é exatamente buscar essa harmonia. Já fiz lá os comentários na reportagem, as pessoas podem observar lá, ver a...
Eu vou deixar o link aqui.
No Estadão. Importante agora é nós irmos superando essas crises, porque essas crises tiram o foco do que é importante para o país. Importante para o país, né, nesse momento, é o combate ao coronavírus. São as legislações que vão facilitar o cidadão brasileiro, que vai permitir ao Executivo uma série de missões. Então, nós, a própria Câmara dos Deputados aprovou num dia um resultado muito positivo, que foi o estado de calamidade. Então, uma coisa muito positiva, vamos dizer assim, da Câmara dos Deputados. Além disso, o auxílio emergencial, em que num trabalho conjunto entre os dois, permitiu que fosse pago R$600 para aqueles que perderam o seu emprego ou que estão no emprego informal ou que estão em dificuldade, né? Um trabalho excelente. Além disso, várias medidas provisórias para garantir o emprego, na qual permitia a suspensão do contrato de trabalho. A pessoa recebe o auxílio-desemprego, passando a pandemia, volta ao normal e o governo deixa de pagar esse auxílio. Então, o nosso foco agora tem que ser a pandemia. E nós temos que estar preparados, estudando e conversando sobre os assuntos que serão importantes logo em seguida. E já estamos num processo que vamos iniciar, que é a parte econômica. sobre isso. Inclusive, eu tenho uma proposta da reforma tributária, que é a reforma, é a emenda substitutiva número 20, a PEC 45. Qualquer um, se entrar na internet, colocar emenda substitutiva número 20, a PEC 45, vai ter acesso a essa proposta tributária. Eu vejo que o grande problema que nós temos na reforma tributária é para deslanchar o país. E é um dos assuntos que eu mais gosto ultimamente, é falar sobre a reforma tributária. Nós temos lá na Câmara e no Senado duas propostas, uma que é a PEC 110, que está no Senado, e a PEC 45, que está na Câmara. Aonde o processo está se iniciando? Já se criou uma comissão mista para buscar uma fusão entre as duas. Mas eu acredito que em algumas dificuldades, por características dessa PEC 45, né, que coloca, cria o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, na ponta da linha, ou seja, somente quando o consumidor final for comprar o produto, ele vai pagar de 25% a 30%. Então, esse seria o foco mais importante nessa atividade.
Acabou o emaranhado tributário que a gente tem no Brasil, que é um verdadeiro emaranhado, né?
Isso, esse emaranhado tributário, nós temos hoje entre impostos, tributos e taxas, são três coisas. Muitas pessoas não entendem muita diferença entre elas, também não vem muito ao caso no momento, né? Mas são os impostos, os tributos e as taxas. Eles somam hoje em torno de 92 impostos. É muito imposto, é muita regra. Da Constituição de 1988 até a data de hoje, o país já emitiu mais de 390 mil normas tributárias. Então, como é que você vai entender todo esse contexto tributário? E essa reforma da Câmara, ela prevê esse contexto, né, do que de uma proposta. E nessa proposta eu vejo que uma das alternativas possíveis... Estou tentando melhorar a minha imagem aqui.
Tranquilo.
É uma das respostas, uma das alternativas... Não adiantou muito, não. Uma das alternativas possíveis, né, são essas que estão aí disponíveis da PEC 45. A PEC 45, durante 10 anos... ela continua com todos os impostos atuais decrescentes. E o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, crescente. Então, durante 10 anos, em vez de simplificar, complica muito.
Eu queria fazer uma pergunta para o senhor, que é muito importante, porque é para a gente sentir a temperatura da Câmara, né? O que está se prevendo aí, que alguns analistas internacionais estão prevendo, é que com esse problema da Covid vai haver uma má vontade grande de alguns países do Ocidente com a China, talvez algumas empresas saiam de lá. O Brasil é um país que oferece muita condição para receber essa empresa, mas um dos grandes problemas é justamente o que nós estamos debatendo aqui, que é o emaranhado tributário, né? Eu queria saber o seguinte, o senhor vê ambiente, o senhor vê clima na Câmara, entendendo que isso pode acontecer, o senhor vê um clima favorável para uma transformação do nosso ambiente tributário?
Robinson, a Câmara é reflexo do movimento da população, uhum, né? É reflexo das federações das indústrias, dos estados, é reflexo da Confederação Nacional da Indústria, Confederação Nacional do Serviço, Confederação Nacional do Comércio, né? Então, você vê que essa ideia do Sintra é muito simples. Eu agreguei nessa reforma tributária, que está na página, vocês podem consultar.
Eu vou por
agreguei
aqui,
uma
pessoal.
Ideia do Paulo Guedes. O Paulo Guedes, quando eu ia em reunião lá no Ministério da Economia, toda hora eu via ele falar lá, olha, é o Pacto Federativo. Pacto Federativo, botava lá os três dedos. Esse Pacto Federativo é a União, Estado e Município. Consultando a respeito, né, eu fui informado que na Alemanha recebe um terço, um terço, um terço. Eu aqui adaptei. Eu coloquei 30%, 30% e 30%. Então, depois eu falo dos 10%.
Okay.
Quando o banco descontar esses 2,5%, na mesma hora, vai 30% para a União, 30% para o Estado e 30% para o local onde foi realizada a transação financeira. Então, não tem repasse, não tem mais que ninguém ficar pedindo. Hoje, a União recebe mais de 60%. Estados e municípios vêm aqui ficar pedindo, né, emenda parlamentar, não sei o quê. Então, desse nível, é o que eu por isso que eu chamo de reforma tributária e Pacto Federativo. Você colocaria 10%, eu verifiquei que é uma situação brasileira muito específica, 10%, esse dinheiro iria para a Câmara, né? Não para ela usar o dinheiro, na Câmara destinar esses 10% para as políticas regionais, Sudã, Sudene, Zona Franca de Manaus, né? E também para os fundos e para as emendas. Olha, tem o fundo essencial, o Fundo Nacional da Educação Básica, Fundeb. De onde vai vir o dinheiro do Fundeb? Desses 10%. Quantos por cento dele vai para o Fundeb? A Câmara vai decidir. Quantos por cento vai para o fundo tal? A Câmara vai... Fundo de Segurança Nacional, quanto vai? A Câmara vai decidir. Então, ela vai ter 10% de tudo que se arrecada, um terço do que a União vai ficar, né, para poder destinar. Bom, então você vê, 2,5% a distribuição no Pacto Federativo, e eu agreguei mais duas ideias, Robinson, que é uma da Europa. Na Europa, você não compra nada na Europa além de 1.000 euros em espécie, cash. Quero pagar em dinheiro. Se for além de 1.000 euros, não consegue mais. Por que que a Europa adotou esse procedimento? Pelo seguinte, muito dinheiro desviado, ele era usado lá na Europa para comprar joias, por exemplo, como foi um caso do político brasileiro, né? Usava esse dinheiro para comprar apartamentos. Então, eu propus a mesma coisa no Brasil. Compras acima de R$1.000 somente por meio eletrônico. Ou transferência bancária no celular, ou cartão, ou qualquer outro sistema eletrônico. Outra coisa, os contadores vão ter muito menos trabalho, né? Hoje é muito complexa a atividade brasileira. Então, vai facilitar os contadores. Outra coisa importantíssima, vai acabar o contencioso tributário brasileiro.
Entre os estados, você fala?
Não, o contencioso, você recolheu um imposto, eu sou da União, não concordei com o que você recolheu, eu movo uma ação contra você. Ou você achou que a União cobrou muito, move uma ação contra a União. Hoje, o contencioso tributário, ele soma em torno de 4 trilhões. 4 trilhões. Com esse imposto, daqui para frente, diminuiria esse contencioso tributário. Outra coisa, você combate a corrupção, como eu falei do dinheiro, né? Dinheiro em cueca, dinheiro em mala, dinheiro em apartamento, e se acabar. Então, você está combatendo a corrupção. Outra coisa importante é que a economia informal paga imposto. Todos vão pagar impostos. Outra coisa importante é que você economiza na impressão do papel moeda, né? Outro fator muito importante é que acaba a vontade ou a tendência da pessoa física querer se transformar numa pessoa jurídica para pagar menos impostos. Então não vai precisar. Pessoa física ou jurídica vai estar pagando a mesma coisa.
Mas, Maricota,
você combate a criminalidade, porque o dinheiro passa a ser rastreado. Então, isso seria fundamental. Você acaba com as isenções tributárias. Mas você pode, se assim desejar, né, não cobrar tributos de entidades filantrópicas. Você dá lá o CNPJ da entidade e diz, olha, banco, dessa entidade não cobra. Aproveitando esse exemplo, esse é a proposta de imposto que não cobre do mais pobre. Como assim, Peternelli? Você pode dar o CPF das pessoas do Bolsa Família, das pessoas aí do BPC, e avisa o banco. Banco, desses CPFs não cobre 2,5%. Mas se a movimentação bancária geral desse CPF passar de um salário por mês, ou seja, 12 mil por ano, cobre retroativo. Mas você permite não cobrar. Uma outra coisa importante, Robinson, você começa a cobrar imposto do dividendo. Porque quando uma empresa passa um dinheiro para uma pessoa, ela paga 2,5%, ele recebeu, paga 2,5%. Quando ele for gastar, ele vai pagar mais 2,5%. Então, o dividendos passa a ser tributado, né? Você também coloca numa condição que todos vão pagar imposto. Não interessa se comprou na internet, não interessa se comprou na feira, não interessa. Vai pagar imposto. Quanto mais eletrônico for isso, mais imposto serão executados. Você aumenta muito a arrecadação. Se alguém quiser ter uma ideia de qual é a arrecadação que daria, o Banco Central publica todos os dias, né, quanto foi a movimentação financeira no dia anterior, que hoje está em torno de 2 trilhões. Então, é muito dinheiro, né? Você pode cobrar essa pequena taxa e tudo isso vai estar envolvido. Os serviços que eu falei que hoje pagam em torno de 5, passariam para 25 no caso do IBS, nesse caso, vai pagar mesmo 5. 2,5 de um lado, 2,5 de outro. Então, os serviços continuariam pagando 5%. Você facilita para as empresas. Tem empresa, por exemplo, que não quer crescer, porque ela fala, não, se eu ficar maior, eu vou sair do Simples Nacional, que é um tipo de imposto. Não tem preocupação, ela pode sair à vontade. Não interessa se é simples, se é grande, vai pagar lá os 2,5%. Você também, na aplicação financeira, você só cobra sobre o lucro. Ou seja, você tem um dinheiro no banco, você quer aplicar na bolsa, você vai ter que colocar numa conta aplicação, numa financeira. Quando você tirou 100 mil, não interessa se esse dinheiro ficou lá um dia, um mês, um ano, quando parte dele ou ele voltar, você vai taxar só sobre o lucro. Ou seja, tive um lucro de 10 mil, é 2,5 sobre o... Tive prejuízo, não paga nada.
E como as lideranças de bancada estão vendo isso? Como é que, qual é o clima que o senhor sente do pessoal em termos de aprovação e tramitação desse projeto?
Eu vejo que esse contexto, como eu voltei a falar, ele é muito reflexo da própria sociedade. Uhum. Muitas vezes, na ideia, o próprio presidente diz, CPMF não! E isso acaba cortando a melhor hipótese que nós temos hoje para a cobrança de tributos. Agora, não é uma CPMF, não é um imposto a mais, né? Ela é um imposto sobre as movimentações financeiras, é uma CPMF, não deixa de ser, mas ela acaba com todos os demais impostos. Acaba com o que eu acho mais importante, que é acabar com a nota fiscal. Então, você repara, com isso acaba a guerra fiscal. Você me perguntou da China, né, das empresas que estão lá, para onde iriam, para onde não iriam, né? Aqui Hoje, quando uma empresa tenta entender o sistema tributário brasileiro, ela não entende. E não vai entender com as propostas que estão lá, porque elas, durante 10 anos, mantêm todos os impostos decrescentes e um outro crescente. Vai complicar muito mais. Coloca um comitê gestor também. Então, você acaba, né, com o que se chama insegurança jurídica. Né? Olha, o que eu estou fazendo está certo. Entra o meu dinheiro, paga 2,5% e eu estou com a cabeça tranquila. Então, veja como esse contexto é muito fácil. Você não precisa, a PEC, a IBS pede um comitê gestor, pede período de... Esse não tem nada. Né? Eu começo a dizer que você também não cobra de entidade que exporta. Você tem uma empresa, a tua empresa ela exporta e produz para o mercado interno. Ela tem duas contas, uma para o mercado interno e uma para o mercado externo. Então, quando ela compra uma matéria-prima para exportar, ela não paga imposto. Então, é muito simples de você executar todos esses encargos trabalhistas, né, que chateiam muito qualquer empresário. Quando fala em encargo trabalhista, a gente pensa sempre numa multinacional, na Volkswagen, na Ford. Mas nada disso. Nós temos que pensar é que aquele cidadão que tem lá um bar aqui em Brasília, lá no Lago Paranoá, tem um restaurante aqui na Entrequadra, contratou 3 funcionários, eu tenho uma confecção e contratei 8 costureira. Como é que eu vou recolher? Como é que eu devo fazer?
É o mundo real, né? É o mundo real.
É quando o dinheiro entrar, vai pagar e você... o teu contador é para fins contábeis seu. Aonde eu vou economizar, aonde que eu vou ganhar, quanto que eu estou gastando, qual é o patrimônio que eu tenho na minha empresa, quando acabou. Então, isso facilita muito. No site, eu fiz uma comparação, eles falam que esse imposto é progressivo, imposto sobre imposto, imposto sobre... Eu fiz a comparação da cadeia produtiva de uma camisa. Desde o algodão, passando para o fio, passando para o tecido, passando para a fábrica, para ir para o comércio, para ser vendido. E mostrei que esse tipo de imposto, ele é menos, equivale em torno, né, de 10 a 20% do IBS e do IVA que estão querendo implantar de 25%. Então, você facilita a instalação de empresa, Roberto. Uma empresa vem para cá, ela pergunta, como é o sistema tributário aí? A pessoa vai dizer, olha, quando você receber um dinheiro, 2,5% é para o... E mais nada, não tem que declarar, não tem que preparar, não tem... A nota não é nota fiscal, é uma nota de compra e venda. Ela é só por finalidade de garantia, de uma coisa desse tipo. Então, você vê que isso daí facilita muito. Eu ainda vou lá no site, tem mais de 100 vantagens sobre o imposto.
Não, eu queria que o senhor desse depois o link para mim, eu vou colocar aqui para o pessoal.
A gente se colocar Peternelli aí, né?
Eu ponho tudo aqui, vai ficar na descrição. Aparecer. Agora, deixa eu falar uma coisa para o senhor que é bastante importante. Porque o que acontece é o seguinte, o que a gente sente aqui na sociedade, né, general? O canal, ele é um termômetro, né? Porque as pessoas falam muito com a gente. Nós recebemos milhares de comunicações todo dia. E uma das grandes preocupações dos nossos inscritos é com relação a como o Congresso está vendo, né, a volta, a retomada da economia com relação ao coronavírus. Porque... O presidente quer uma coisa, governadores e prefeitos, cada um quer uma. E o Supremo acaba não se decidindo e talvez gere até mais confusão a respeito. Como é que o Congresso, a Câmara está vendo isso?
Não, eu vejo por aí, Robinson, que existe um meio senso, um bom termo. E para falar nessa retomada, só queria daquele monte de... Não vou ficar aqui te... Senão nós só vamos falar desse reforma... tributária, eu queria só dizer que esse imposto é o único que permite test drive, você testar. E logo em seguida eu digo assim, esse imposto é o mais simples de aplicação.
É o que nós precisamos.
Aí as pessoas, como vai testar um imposto? Aí eu sempre pergunto, nós vamos propondo 2,5% no crédito e no débito. Quanto é 10% de 2,5%? 0,25%. Então, a reforma tributária, olha como ela seria complexa. Ela é, no link lá você vai ver, ela é traduzida numa única folhinha. Uma reforma tributária de uma folha, aonde a parte que fala dos tributos é só esse pedacinho. Então, como seria a implantação? Você coloca assim, Romildo, dentro de 90 dias fica criado o imposto sobre movimentações financeiras no valor, vamos botar 10% inicialmente, no valor de 0,25, vírgula. Em decorrência, todos os demais impostos têm abatimento de 10%. E aí eu vou deixar passar 1, 2, 3 meses para verificar se o que eu perdi de um lado correspondeu ao do outro.
Exatamente.
O objetivo não é arrecadar mais. O objetivo é simplificar o tributo.
Através de uma transição. Através de uma transição. Haveria uma transição.
É uma transição, mas só que uma, aqui está na Câmara, dura 50 anos. Essa dura alguns meses. Se você vê que foi equivalente, você, pô, quanto é 20%? Ah, é 0,50. Então você vai dizer, ó, aquele imposto fica alterado para 0,50, vírgula. Em decorrência, todos os demais impostos têm abatimento de 20%. Então, esse é um imposto que o Estado ia ganhar muito mais, o município ia ganhar muito mais, o contencioso tributário ia acabar, e por aí vai outras informações que no site tem. Nessa retomada, Rubinho, de situação, eu vejo com naturalidade, né? Muitas vezes você tem determinadas pessoas que já estão ou estão aposentadas ou tem um salário que por vários fatores ele vai continuar recebendo independente dele ir ou não trabalhar. Então, para esse grupo, olha, vamos aumentar nossa garantia. Agora, você também tem aquelas pessoas, né, que trabalhava num aplicativo de carro, por exemplo, como, né, fazendo transporte de pessoas, e essa pessoa tirava antes um salário de R$3.500 por mês. Você fala, não, mas agora ela vai ter o auxílio emergencial. Tá, mas vai ser de 600. Repara que de 600 para 3,5 tem uma diferença muito grande.
Boa.
Então, para essa pessoa, ele quer trabalhar, ele precisa a diferença entre o que ele recebia e o que está recebendo é muito grande, né? Para vários caminhoneiros que transportavam confecções, roupa, geladeira, televisão, isso tudo parou. Esse caminhoneiro agora está ganhando um auxílio emergencial de R$600. Então, esse caminhoneiro quer voltar a trabalhar. Então, eu acho que nessa hora o que se precisa ter é bom senso, né? E verificando os dados estatísticos, né? As autoridades já estão chegando num acordo que essa retomada ela é diferenciada, né? Determinada cidade tem muitos problemas, não pode retomar de imediato. Determinadas cidades não teve um caso de coronavírus. Ela pode retomar com máscara, com proteção, com afastamento, com higienização da mão, lavando no álcool, no sabão, né? Então, eu acredito muito no resultado dessas pressões, né? Então, não pode ser abre tudo, sem máscara, não. É seguro, morreu de velho. Então, vamos seguir as orientações do próprio governo Bolsonaro, que é dada através do Ministério da Saúde e que colocou até uma sugestão em termos de parâmetros para a pessoa, utilizando aqueles parâmetros, verificar se já poderia ir aumentando ou começando uma abertura. Vários critérios aí devem ser analisados, são regionais. Algumas pessoas acham que é melhor o pico no Rio Grande do Sul eventualmente se antecipar um pouco do que deixar para depois, onde o inverno todo ano já tem muita gente com problema de respiratório, né? Tem outros locais que estão mais tranquilos, tem interiores, né, de São Paulo que estão tranquilos, a capital de São Paulo não está tranquila, o Manaus está crítico, Macapá tem problemas, Belém tem problemas. Então, eu acho que nós temos que ir adequando cada uma dessas situações, né? Cada um executando a pressão que acha devida, mas sempre seguindo essas recomendações do Ministério da Saúde de utilizar máscara, de higienizar a mão, de evitar aglomeração. Eu quero manifestar, o carro é melhor do que um bloco de pessoas junta ombro a ombro. Então, essa adequação. Mas eu já vejo com naturalidade, né, que o próprio cidadão, esse que tem que trabalhar, né, ele quer retomar o trabalho. Algumas famílias, né, muitas vezes, ficam num pequeno espaço, 7, 8 pessoas. Se essa pessoa voltasse ao trabalho, trabalha no shopping, numa loja, trabalha na construção civil, vai ter um afastamento muito maior, vai voltar a receber recursos melhores. Então, eu acredito aí, nesse caso, né, num bom senso, né, na qual nós vamos verificando, caso a caso, o que é que pode ser retomado, né? Então, foi liberado cabeleireira, mas algumas já atendiam individualmente, com consulta, quase um personal atendimento ali, aonde os profissionais estavam de luva, de máscara, o cliente estava de máscara, de luva, se não for, logicamente, as unhas. É importante, não preciso dizer ninguém, de vez em quando a gente, né, fala o óbvio, quando você repassa esse dinheiro para o cidadão, alguém vai ter que pagar um imposto.
Exatamente. Né? Dinheiro não brota
em árvore. Dinheiro tem que vir de algum local. Então, quanto menos você gastar, menos imposto você vai ter que cobrar. Os títulos públicos que eventualmente o governo vai emitir, pode emitir, é para pagar daqui 20 anos, mas uma hora vai ter que pagar. Então, nós temos que fazer um esforço, né, todos, de tal forma que os gastos atendam aos mais necessitados, né, fique de olho nessa população que precisa ser apoiada e, ao mesmo tempo, procura fazer com que esse gasto seja o menor possível. Se eu vou construir um hospital de campanha, mas tem um hospital ali que, mesmo sendo privado, está quase para terminar. Pô, se eu terminar aquele hospital, eu vou gastar menos do que eu vou gastar num hospital de campanha. Então, é melhor eu terminar aquele hospital. Né? Muitos deles, eu vejo uma ótima referência aí, está ocorrendo lá em Macapá, na qual, num acordo entre o hospital universitário, né, e o reitor da universidade que faz o gestor, em um acordo com o Estado, vai agilizar uma parte do hospital, vai ser liberado agora, o Estado vai usar, vai atender o cidadão, e o que o Estado vai gastar para ter aqueles leitos vai ser menos do que ele gastaria num hospital de campanha. Olha que parceria boa. Então, a população toda tem que estar atento, né, no superfaturamento. Infelizmente, ocorre superfaturamento nesse problema. Né, tem uma proposta, tem várias, mas uma que eu, inclusive, sou coautor e apoio, da deputada Adriana Ventura, de São Paulo, em que ela propõe que quem usou indevidamente o dinheiro nesse período, a pena prevista seja em dobro. Né? Olha, muito válido, está todo mundo aqui, olha, pode comprar rápido para ajudar isso, para ajudar aquilo. E tem pessoas que fazem desvio do dinheiro público, né? Essa pessoa tem que, orientada pelos tribunais de contas da União, do Estado, do município, né? Pelas polícias, tem que responder, sim, pelos desvios que cometeu. E, nesse caso, se o dinheiro, se o desvio ocorreu agora no período do coronavírus, a pena tem que ser dobrada. Então, nós temos que estar participando desse tipo de processo. Tem um app aí que você baixa no celular chamado Infoleg. 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 O Infoleg é gratuito. Você baixa em qualquer tipo de celular, tá certo? Quando você baixar, ele tem todas as informações sobre todos os deputados. E ele ainda permite filtro. Eu quero falar com os deputados de São Paulo. Você coloca lá, Unidade da Federação, São Paulo. Aparece os 70 deputados. E lá tem o telefone do gabinete, o e-mail do gabinete, qual é o contexto, o telefone do gabinete. Então, está à disposição. E além do, né, General Peternelli, arroba, né, Câmara, tudo, está tudo lá. E eu acho que o parlamentar, né, tem que interagir com a população. Muitos dos projetos de lei que eu apresentei, né, são muitos. Ele é um reflexo dessa interação. Tem o projeto de lei do transplante cruzado, tem o projeto de lei do pagamento em universidade pública. Lá diz o seguinte: universidade pública, quem pode, paga. Quem não pode, não paga. Então, o pobre não vai pagar. Mas o rico que está lá tem que pagar a faculdade pública, ué. É muito simples de você fazer. Você monta uma comissão de dois alunos, dois professores, dois psicólogos. O aluno que se acha no direito faz um requerimento e pede: quero bolsa de 50%, 80%, 100%. Essa comissão analisa, vai na casa dele, vê a declaração de imposto, vê os documentos e coloca o nome dele no quadro. Olha, foi concedido bolsa de 100% para a seguinte pessoa, para de 80%, de 90%. Então, todo mundo vai ver aquilo no quadro. Não é para constranger ninguém, não. É para que, se tiver alguém que mentiu, né, e a pessoa vê, pô, mas esse cara aqui tem carro, o pai é isso, vai para todo ano para a Europa, e não precisava. Essa pessoa vai lá, os próprios alunos são os fiscais da concessão de bolsa em universidade pública. E por aí vai. Eu queria ter falado somente uns 10 minutos, mas como a minha, né, ascendência italiana,
é, mas eu também, gosta
de
tá bom
conversar, né, você fez muitas perguntas, aí a conversa...
Não, mas eu quero fazer até o seguinte, general, é uma coisa importante, porque é o que eu falei, o nosso público é o seu público. São quase 160 mil pessoas aqui, que principalmente São Paulo, a grande maioria do nosso público é São Paulo, então vão ter assuntos assim, por exemplo, que estão bombando, aí eu ligo pro senhor já, o senhor não quer dar uma declaração rápida?
Não, você pode me perguntar sobre qualquer assunto. Nós vamos falar depois, você que é de Marinha, nós vamos falar depois... sobre, eu fico provocando a Marinha toda hora, que eu digo que a Marinha, eu sou um fã da Marinha, sobre o projeto na Antártica.
Sim.
Né? Espetacular. Esse programa vai nos dar o direito de ganhar um pedacinho do polo.
Não, a gente, né, vai fazer, vamos fazer uma nova rodada. Vamos fazer uma nova,
isso,
rodada.
Mas deixa eu ver, sabe qual é a comparação que eu faço desse programa, do ProAntártica?
Ah.
nós não temos a mesma coisa na Amazônia.
Exatamente.
Está cheio de negão olhando aquela terra lá. Então, o que eu provoco a Marinha é que, com a expertise que ela tem no PROAMPAR, ela deveria, sobre balsas em container ou num navio adaptado, fazer um navio pesquisa. Só para você ter uma ideia, Robinson, nós estamos 60 anos atrasados. Jacques Cousteau, no barco Calypso, entrou pela calha do Rio Amazonas fazendo pesquisa e passou meses lá, né? Há 60 anos atrás. Até hoje nós estamos aí esperando.
É, aqui é difícil.
Chefe, difícil, nós vamos pesquisar na Antártica. Como é difícil pesquisar aqui no nosso quintal.
Deixa eu falar uma coisa para o senhor muito importante. É, nós fizemos há uns 3 meses atrás uma pesquisa aqui no canal para saber o que era importante para a Amazônia. Disso, nós fizemos um documento chamado PEA, Plano Estratégico para a Amazônia. Eu vou enviar ele para o senhor. Eu gostaria que o senhor desse uma olhada, porque tem muita coisa boa ali. É um conjunto de sugestões que foi pesquisado entre os leitores do canal.
Ô, Robinho, anota aí também, para num programa futuro, você vê que tem programa que não acaba mais.
Sim.
Nós só falamos de meio ambiente.
Ok.
Né? Eu tenho também no meu site uma folhinha só sobre meio ambiente. Eu digo o seguinte, nós precisamos mudar a ideia. Sabe por que eu fiz essa folhinha? Eu fui entrevistado por crianças de 12 anos e no final da entrevista elas me perguntaram, general, o que, que o senhor pode fazer pela nossa Amazônia? A Amazônia inteirinha está pegando fogo. Né? Aí eu vi que elas estavam com uma ideia deturpada e comecei a escrever ideias sobre meio ambiente. Por exemplo, o Brasil, como um todo, tem 56% de matas nativas. Na Amazônia, 84% são matas nativas. Sabe qual é o percentual de matas nativas da Europa?
Eu não faço ideia.
0,3%. Pô, como é que, né, os presidentes desses países que têm 0,3% pode criticar de um país que tem 56%. É, muita gente não sabe, Robinson, quando fala, nós temos 8% só do território plantado. A média desses locais é acima de 35%. A legislação ambiental brasileira é a mais severa do mundo. Se a nossa legislação fosse aplicada na Europa, todos os países de lá da Europa iam à falência. A nossa legislação, aqui na parte, em menos da metade do território, essa parte nossa aqui, né, de baixo, vamos chamar assim, você tem que preservar 20% da propriedade em matas nativas. O percentual na Amazônia é 80%. Então, se você ganhou uma fazenda do teu avô na Amazônia, você só pode plantar em 20%. Isso aí levaria a Europa num caos.
Exatamente.
Né? Eles falam de reflorestar aqui, né? A floresta da Tijuca é reflorestada.
Sim, é da época de Dom João VI.
Eles falam de energia. Nossa energia é a energia mais limpa do mundo, por causa das hidroelétricas, solar e eólica, em especial das hidroelétricas. Você vê, nós que temos problema de água doce no mundo, nós deveríamos estar estimulando as hidroelétricas. Porque além de regular a vazão dos rios, né, nós também estaríamos aumentando a reserva de água doce do mundo. Né? Você vê, Belo Monte, nós fizemos uma hidroelétrica que só trabalha 6 meses, por pressão de meio ambiente, mas que na Europa não ocorre. Né? Nós temos um motor, a combustão, menos poluente do mundo. Nós temos, como a nossa gasolina tem 20% de etanol, nós temos a gasolina menos poluente do mundo. Nós produzimos gases tóxicos, né, ou gases para o efeito estufa. A nossa média per capita é muito, muito abaixo da média per capita da OCDE. E por aí vai. Não vou falar muito, senão nós vamos ficar mais 2 horas aqui.
Não, eu vou encerrar então. Então eu quero agradecer ao senhor aí. E eu vou fazer o seguinte. Esse vídeo vai sair agora e o pessoal vai mandar muitas perguntas aqui. Depois eu vou enviar as perguntas para o senhor para a gente fazer uma nova rodada.
Pode perguntar à vontade.
Então tá. Forte abraço para o senhor aí.
Uma boa noite. Nessa nossa... Agora o cumprimento padrão do coronavírus é a continência.
Exatamente.
Né? Tem gente que fica dando cotovelada no outro. Tem gente que fica dando chutinho no outro. Ora, o cumprimento mais salutar é exatamente o cumprimento dos militares, que é a continência.
Forte abraço pro senhor. Fica com Deus.
Um abraço. Até mais.
Até mais. Tchau, tchau.
Muito obrigado pela audiência. Acesse nosso blog em www.velhogeneral.com.br e o canal Arte da Guerra no YouTube em www.youtube.com/Arte da Guerra. Até a próxima!